Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. É importante falar da natureza, da água. É muito bom a gente falar da natureza, da água, de levarem as crianças para os espetáculos, desse espetáculo ser levado para as escolas, para dar suporte para os professores, para dar suporte para os coordenadores, porque afinal de contas nós precisamos sim multiplicar as palavras boas, multiplicar a energia boa, mesmo que seja uma gotinha, como diz você, Kátia Picolin. A gente estava falando no começo da pesquisa da água. Uma gotinha muda todo o conteúdo dentro daquela garrafa de água que estava contaminada. É uma gotinha, simples. Então, a gente não passa disso nessa vida. Uma gotinha que a gente é na vida, mas que seja uma gotinha de esperança, que seja uma gotinha de energia positiva, uma gotinha que leve realmente... um certo frescor na vida das pessoas, e as crianças precisam sonhar, as crianças precisam esperançar, a população precisa ter esperança num mundo melhor. Nós não podemos simplesmente descartar tudo na água, no lixo, e achar que está tudo perdido. Não, não está perdido. Ainda dá para limpar os rios. Claro, precisa de uma estratégia, de um planejamento dos próximos gestores públicos para limpar os rios. Mas tem que se comprometer muito, e acredito que são as crianças que vão cobrar isso, viu? Eu não sei como é que você enxerga a questão.
Eu enxergo da mesma forma, e eu estou hoje junto com pessoas que já estão fazendo esse trabalho também em outras esferas, né? Então, eu tenho vários exemplos, né? Pessoas que têm muito para dizer de ações, né? Então, tem Andréa Cogos, da Belo Hortinha, que a gente se chama de beija-flores, né? Os beija-flores, as pessoas beija-flores, que elas vão lá com a gotinha para apagar o incêndio. André tem uma horta urbana. Então, assim, num país que tem terras férteis, por que que a gente não planta frutas para a população nas ruas? Por que que a gente não tem hortinhas comunitárias? Ela tem uma bela hortinha e ela educa as crianças de duas escolas, que são vizinhas da hortinha, ela educa as crianças para terem esse olhar de plantar. Porque a gente fala muito hoje, inteligência artificial, não sei o quê, internet, tecnologia. Gente, mas a terra vai continuar sendo a que dá os frutos. A água ainda vai ser necessária para tudo. A água, inclusive, é uma fonte de energia. Hoje eu escrevi um texto, né, que eu coloquei no Instagram, sobre energia. Tudo é energia, né? O que eu penso é energia, a água é energia... Os alimentos são energia. Então, que tipo de energia nós estamos cultivando fora e dentro de nós? Isso é um questionamento profundo, sabe? Para ser feito junto às crianças, numa leveza. Mas sabe quando você leva a experiência de colocar a criança em contato com a terra e ela descobrir que ela pode plantar uma sementinha e que ela tem que regar e cuidar para que aquilo se torne um alimento para ela? Começa a fazer a diferença. Esse olhar muda em relação à natureza. Porque quando você coloca uma criança só em contato com o supermercado, ou seja, ela só encontra comida embalada, que a gente sabe que é uma comida não boa, porque é uma comida altamente processada, que a gente já tem estudos científicos que comprovam, assim, a valer, né, que isso não é uma alimentação, isso é caloria vazia, que a gente fala. Então, quando uma criança consegue colher de uma hortinha que ela participou do processo de cultivo, isso muda o olhar. Então, assim, essa minha amiga que tem hortinha, ela diz que quando as crianças começaram a entrar lá, elas não entendiam muito bem a função das lagartas, das borboletas, dos sapinhos. E agora elas têm um profundo respeito pelos serizinhos que tem na horta. Elas começam a entender o que é ecossistema. Esse palavrão, né? Ecossistema. A gente tem que levar para as escolas. E o ecossistema, ele não é só exterior. É o meu ecossistema interior. Porque aquilo que eu estou consumindo vai para dentro do meu corpo e pode gerar saúde, né, ou pode gerar doença. Então, quando a gente come um alimento envenenado, estamos sendo envenenados cotidianamente, né, nós estamos provocando uma série de doenças que a gente sabe que não existiam há 50 anos atrás. ok, existia 50 anos atrás uma verminose, existiam, né? Mas não existia o tipo de doença que existe hoje. Nós temos doenças novas. E por que será que nós estamos ficando tão doentes, inclusive psicologicamente, mentalmente? Porque está faltando justo isso que você falou, sabe? Essa leveza lúdica de um aprendizado que antes era voltado para as realidades, né? Era como uma avó ensinava uma neta a bordar, né? Era um momento íntimo das duas, ela estava aprendendo uma atividade. Hoje existe uma terceirização, parece, da educação infantil, sabe? Como se os pais não tivessem mais que se preocupar muito com isso, porque tem lá a escola, tem que ter tecnologia que vai ensinar as crianças. Não é assim, gente. Não é assim. A educação, a cultura, ela tem que partir muito da dimensão do afeto, da proximidade, da valoração humana. Se não for assim, eu não sei para que lugar que a gente está caminhando, né? Isso eu estou dizendo por experiências, pela vivência dentro da agroecologia, né? Você sabe que eu tenho contato com muitas pessoas envolvidas, não é só uma, eu citei uma, mas eu tenho vários, né? Tem o Marcelo Silvério, que fala das punks. Marcelo fala que matinho se come. Olha, Jussara, gente passando fome, tem matinho que se come. Dente de leão se come. Você sabia?
Você sabia que a gente pode comer das coisas que mais me impressiona em tudo isso é que se perdeu muito da delicadeza, né? A vida ficou, em termos de metas, objetivos e resultados financeiros, e as famílias se perderam a delicadeza. Eu acho que a gente perdeu também muito dessa perspicácia do olhar, sabe? O olhar para o outro e sentir o outro. Né? O teatro te faz isso. O teatro te faz parar, te faz observar texturas, cores. Assim, naquele momento a pessoa se desligou da sua rotina de cobranças, digamos assim. Porque é uma série de cobranças, assim. O espetáculo teatral, ele leva a pessoa para um lugar do imaginário, do lúdico. Eu acho isso muito rico. Nós temos aí plantas para discutir, água para falar, afetividades para mexer. O teatro te dá essa ferramenta de poder questionar o sistema, questionar a vida com leveza. Né? E essa ferramenta é muito importante. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a importância da arte. E quanto nos custa essa escolha, né? É uma escolha difícil a pessoa viver só de arte, mas ela realmente emociona, ela move e ela impulsiona um novo pensamento, que eu acho que é essa questão. Não é só o questionar, é dar uma alternativa da pessoa pensar, olha, existem outras possibilidades. Né? A gente existem várias possibilidades que você não exercitou. Quando você fala de um espetáculo que discute a questão da água, a questão do amigo, a questão do amor, a questão do ecossistema, você está propondo que ele entre em contato com outras sensibilidades também. Acorde dentro dele aquilo que está meio adormecido. Eu sinto assim, o espetáculo, às vezes a pessoa entra no espetáculo e sai chorando. Porque ela nem estava preparada para tanta emoção e para receber tanto, porque ela não tem trocado nessa dimensão. Você tem espetáculos que as pessoas saem emocionadas, com certeza. Já deve ter vivido essa emoção. Me conte um pouquinho dela.
Eu vou te contar uma historinha que para mim foi muito comovente, tá? Particularmente em relação a essa peça. Ano passado, no Festival de Teatro de Formas Animadas de Bonecos, né, que teve, essa peça foi apresentada no Pequeno Príncipe, né? Então, para crianças que estavam ali em tratamento. E quando as meninas foram desmontar o espetáculo, um pano que foi utilizado, você deve ter visto nas fotos que tem a água, ela é representada por uma máscara, porque a água é um personagem da peça. A água é um personagem. E ela é representada por um tecido leve e a atriz veste uma máscara que representa a água. Quando isso tudo foi desmontado, esse tecido da água ficou no chão. E nós desmontando, de repente eu olhei, tinha uma menininha que não devia ter mais de 3 anos de idade. E ela pulava o tecido de um lado para o outro, para um lado e para o outro. E daí ela virou para a mãe atrás e falou assim: mamãe, é porque eu não posso pisar na água, né? Você consegue entender? Para ela, aquele tecido era a água e ela não podia pisar na água. Você consegue entender o poder da imaginação dessa criança? Que hoje a gente fala, é uma palavra nova, né? Que é neuroplasticidade, tá? A neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro dele se projetar em imagens, né? E tornar aquelas imagens reais, né? Então, aquilo que você imaginou, que você colocou como imagem, aquilo passa a ser a realidade dentro do seu mundo, porque o seu cérebro interpreta aquilo como real, né? Claro que eu estou falando aqui como leiga, mas pelo que eu entendi disso até agora, porque eu ainda estou estudando, porque é fascinante, né? Ainda mais para um artista, compreender como a imaginação é tão poderosa assim, a ponto de ficar gravado como imagem o tecido se tornar a água para uma criança. Você consegue entender o poder do teatro? O poder, principalmente do teatro de formas animadas para as crianças, porque é fascinante, né? De repente é um boneco falando, é um personagem que não é humano, mas é humano. Ele é humano naquele momento, ele se torna. Por isso que ele é ânima, né? Ele se anima, ele ganha vida através do ator. O ator se empresta ao personagem, que é uma forma, mas que se torna ânima. Isso é tão fascinante que me encantou a tal ponto e encantou meus amigos, meus colegas e muitos deles, você já deve conhecer, né? Porque nós já estivemos conversando com isso aí umas 2 semanas atrás. Essa coisa de trazer um personagem que já morreu e ele volta como boneco para o palco, como personagem, né?
É que foi linda então, a entrevista que vocês deram aqui sobre Belarmino e Gabriela, quero agradecer.
Nossa, eu super amei também, amei esse trabalho, que eu não pude participar, eu tava longe, né, não pude assistir, você assistiu, eu não, mas assim, isso me deu muito prazer, porque para mim foi fascinante perceber que eu poderia trazer personagens da história do Paraná, da música do Paraná, e eles se tornarem tão vivos dentro do palco, se tornarem personagens, personas, né? Encarnadas ali em forma de um boneco, mas era uma forma animada, incorporada pelos atores, que foram, pelo que eu soube, muito brilhantes, né? Fizeram muito bem o papel. Porque o ator bonequeiro também é um personagem incrível, né, Jussara? Você já foi atriz bonequeira, você já participou, você já esteve com o Kovacsuk. Você sabe que o ator bonequeiro é uma pessoa que veste preto, né? Ele se anula enquanto ser. Pra
ele
dar
perde
ânima
o ego.
Ao
personagem.
Né? Você já viveu isso, né? O que é se emprestar a um personagem? Se
a produção
se
tem isso também,
pessoa.
Né? A produção também tem isso do preto, do se anular, de não aparecer na cena. É necessário ficar nos bastidores em alguns momentos da vida. Mas eu quero aproveitar que você me disse isso para agradecer Marilda Kovacsuk, minha mestra, que ela dizia assim: o ser humano, ele é tão oprimido em determinados momentos da vida dele que ele vai se fechando em cascas, uma atrás da outra. E para ele voltar a encontrar a sua essência, ele vai ter que tirar todas essas cascas, como uma cebola vai tirando uma por uma. Então, muitas vezes a pessoa, ela está fazendo coisas, ela está vivendo coisas para agradar o outro, para agradar a sociedade, para agradar a família, mas ela não sabe quem ela é. E o espetáculo, às vezes, ele tem essa função de trazer a essência do ser. Às vezes, ele consegue desembotar através de uma cena, um questionamento que a pessoa diz: nossa, mas isso é tão meu. Gostar da água é tão meu, gostar dos bonecos é tão meu, esse texto é algo tão próximo dos meus pensamentos verdadeiros. Então, assim, a arte tem essa função. Eu sou muito grata a todos os mestres que me ensinaram a observar, porque o artista, acima de tudo, ele é um grande observador do comportamento humano. acima de tudo. E aí ele alia todos os conhecimentos possíveis de filosofia, de ator, de poesia. E tudo isso faz parte, desde as texturas do boneco, como você diz, desde você descobrir um novo formato de fazer isso. Porque o artista, ele é pesquisador nato. Ele sempre vai dizer, não, isso aqui é assim por hora, mas eu posso mudá-lo. Eu posso transformar em outra coisa. E isso é muito humano, isso nos humaniza muito. E o público acaba sentindo essa riqueza. Você vai assistir um espetáculo e você sai transformado por ele. Foi o caso do espetáculo de homenagem a Lápis, Belarmino e Gabriela. Um espetáculo musical que as pessoas saíram e não queriam ir embora, foram ficando por ali, porque parecia aquele aconchego, aquela energia de memórias afetivas, aquela coisa que estava envolvida no espetáculo, mesmo depois que acendeu a luz do espetáculo, ele passou a estar presente. As pessoas gostaram. Acho que a Kátia não estava escutando. Kátia, tá escutando? Vazou. Algo aconteceu. Já vai arrumar, Kátia. Só um momentinho. Já vai arrumar. Ela não tá me ouvindo. Mas nós estamos aqui.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.